Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
E cá estamos então para um programa intercalar. Estaremos também na próxima semana. Hoje fizemos um programa especial porque temos presencialmente os dois participantes habituais, residentes, Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos. E isso já era motivo suficiente para fazermos um programa especial aproveitando esta deslocação do Ricardo à sua terra natal, à sua casa, no fundo. E também temos um programa especial porque estamos guarnecidos como nunca, triunfantes como sempre.
É verdade.
E então, o que nos traz o menu de hoje, sendo que há agradecimentos a fazer?
Boa noite a todos. Temos o agradecimento ao departamento de...
Já mudou.
Boa tarde a todos.
O Carlos esteve ausente durante esse período.
Pois estive. E mudei o fuso lá. E mudei o fuso lá e à vinda para cá. Pessoas que não mudaram o fuso do relógio e estavam que nós tínhamos chegado uma hora mais cedo. Muito bem. Agradecer a broa, o pão, o queijo,
o croissant,
as bolachas, ao Departamento de Relações Empresariais da Scientific Junior Value, que é uma associação sem fins lucrativos, criada na UA, com o Co Business, que é a organização de eventos. E esta foi a primeira, dia 5 e 6 de Abril, com o intuito de proporcionar experiências enriquecedoras aos participantes, conectando estudantes e startups e empresas localizadas nas instalações do PCI, do Parque de Ciência e Inovação da Universidade de Aveiro. E é isto.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado.
O vinho arranjou-se?
Arranjou-se, é uma pera doce, olha,
docíssima.
E bolachas de glúten zero, não sugar.
Cima, o zero para compensar
o resto. Exatamente.
Para equilibrar.
Isso combina-se. E pronto, é assim, resumindo, baralhando, um encontro presencial, porque já há muito tempo que não estavam assim...
É verdade, a última vez que estive aqui em estúdio foi no Natal. É sempre em épocas festivas, religiosas, que engraçado. A última vez foi no Natal e agora repete-se esta presença pela visita pascal, aqui à minha capital, a que eu costumo chamar a capital do bacalhau. Hoje tenho de ter cuidado nessa afirmação, porque até podia estar desprevenido, mas há três dias tentei levar um companheiro que está cá do Sul a conhecer o nosso museu com o objetivo de ver os tais bacalhaus. Não estão lá. Não há bacalhaus no aquário de bacalhaus. As más línguas que entendem do assunto diz que eles se comem uns aos outros. Porque na ausência de alimentação, que tem que ser peixe fresco, mais pequeno, eles chegam a uma altura, que é o que fazem no mar, e comem-se os maiores, comem os mais pequenos. E então a teoria das más línguas é que não há bacalhaus no aquário, porque o peixe está muito caro.
A alegoria dos políticos?
Talvez, exatamente. Talvez, seja aqui um bom ponto de partida.
Hoje, Ricardo, eu estou a ficar preocupado, porque eu comi hoje uma pinheta de bacalhau.
Opa!
Uma malta de Lisboa que veio cá. E agora, às tantas, é um bacalhau.
Por isso não seja nenhum bacalhau daqueles. Não que eu tenha tempo para secar, mas...
De molhadinho? Ah, pá, não, pois tinha que ser fresco, não sei. Não sabia que eles comiam uns aos outros, mas
pronto, fica já esta nota trágica introdutória, que foi a minha chegada para ver o aquário dos bacalhau, os símbolos.
Mas não dá para
e
ver
hoje o... até temos muitos símbolos para discutir.
Mas não dá para ver o aquário sem bacalhaus?
Dá, mas vazia, não tem piada nenhuma, pronto. E como eu trazia o convidado era para ver os bacalhaus, não havia bacalhaus, até nem entrei no museu e disse, então olha, fica para a próxima visita.
Mas há muito mais para ver no museu.
Sim, muita coisa.
E, portanto, tem essa vantagem. Diria que, por estes dias, o tema dominante é mesmo a questão das eleições, da formação do governo, a revelação dos nomes de ministros e, agora, ontem, a revelação do nome dos secretários de Estado.
E há sempre,
vamos tomar posse a esta hora.
E há sempre aqueles assuntos não assuntos, com um dos que mais se ouviu discutir nas últimas 24 horas, inacreditavelmente, foi o Carlos Carreira, nem sabe, da mudança do símbolo de governo. O símbolo do governo, não sei se sabes, daqui há tempos tinha sido alterado para uma coisa,
sim.
Um ícone visual com dois quadrados e uma bola. E uma das primeiras medidas que este governo tomou ao tomar posse, passo por unasmo, foi retroceder com essa história, porque criam lá a todo custo as quinas, que isso é muito simbólico.
Mas não é isso que os governos todos fazem?
Sim.
Quando entram...
Mudar alguma coisinha.
Mudar alguma coisa. Sim, ouviu-se muito, sobretudo no comentário, até de algumas figuras que eu... Enfim, aprecio umas coisas que dizem, outras não aprecio, mas muitos que eu ouvi, ainda ontem ouvi um desses programas de debates da SIC, em que quase todos estavam a dizer que tinha sido um disparate e tal. Eu não acho que tinha sido disparate nenhum, até porque aquilo é um síndrome administrativo, e este governo, administrativo do governo, atenção, não é da nação. E se este novo governo não se identificava com aquela simplificação visual que tinha sido feita, ou se, por outro lado, valorizava muito a questão das esquinas, etc., é perfeitamente legítimo que o façam.
Eu acho que sim, mas isto já levantou um problema com outro governo, quando se alteraram umas questões que tinham a ver com as escolas, com alguma simbologia na papelada,
sim.
E aquilo criou um problema administrativo enorme. Eu acho que tem que haver algum cuidado, quer dizer, quando se faz uma coisa ou outra.
Isso é uma
grande
chatice para nós.
Quando se mudou o símbolo para o outro, devia ter sido consensual.
E portanto, isso é muito chato para as escolas, porque agora têm que imprimir, lá se vai a poupança do papel, têm que imprimir tudo outra vez, agora com o novo símbolo. Cada vez que mudam de governo, nós temos lá sempre não sei quantos governos com o governo da República.
Essa nota crítica que é, normalmente mexe-se um pouco nas questões de forma, logo. Foi também a questão da fusão de ministérios, se há mais ministérios, se há menos, se este joga com aquele, se aquele joga com o outro, se tem secretaria de Estado, se não tem.
Secretaria de Estado.
Eu acho que a questão aqui fundamental é assim. Quando toma posse um novo governo, enquanto ainda não se sabe bem o que é que se há de fazer, é preciso fazer alguma coisa rápida. Portanto, aquela coisa assim, olha, vamos mudar para já alguma coisa. E vamos mudar uma coisa que nós não gostamos, embora possa não ser, e não é com certeza, a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa que se pode fazer de uma forma rápida e com um impacto direto.
E que muitas vezes pode até ter um significado, que foi isso que eu acho que alguns dos comentadores que eu vi não foram capazes de observar, que podem concordar ou discordar. Muitas vezes estes pequenos atos, que de facto, no ponto de vista da governação, são nulos, não têm impacto nenhum na vida das pessoas, mas têm uma certa carga ideológica, e quem agora toma governo, forma governo com uma nova mentalidade, tem uma determinada linhagem, tem uma mensagem para passar, e muitas vezes estes pequenos sinais querem dizer qualquer coisa, e portanto eu acho que muitos criticaram se isto não seria uma espécie de tendência ao Chega, não é? Por causa dos nacionalismos e a questão das esquinas, e que criticavam que Luís Montenegro não devia, porque parece que estava ali a favorecer um certo eleitorado de uma direita mais extrema. Mas se calhar não está, talvez a recentrar e a mostrar que aquela questão com que alguns simpatizam, ele também simpatiza, o seu governo também simpatiza, portanto nós não podemos agora esta estratégia de, que aliás se tem manifestado mal-lograda, de a todo custo querer combater o Chega, mesmo com aquilo que ele possa dizer e que mereça a preço, tem dado mau resultado.
Tem dado, mas havia que eu vinha no avião e descarreguei, tinha visto uma crónica do Miguel Tavares que eu não vi, mas na tomada de posse foi, ninguém apareceu. Não apareceu o Bloco de Esquerda, não apareceu o PS, não apareceu o PCP.
O PS apareceu, mas não apareceu o secretário.
Não apareceu, e depois foi um bocado naquela coisa. Leitado. Sim, tipo, bem.
Eu tenho a impressão que lá estava o António Costa. Ou não? António Costa, mal, estava
bem, mas não estava o Sanchez, e portanto isto é tipo uma forma radical de protesto, porque a tomada de posse
não está a ver, creio, o PCP e o Bloco.
Sim, não estava, mas quer dizer, o que é que o Pedro Sanchez tinha assim tanto para fazer para não ir à tomada de posse? Isto acho que também nunca aconteceu. Uma coisa, tipo, são daquelas coisas, tipo,
e fica-lhes mal.
Tem uma birrinha, tipo, agora não vamos, então não vamos, porquê? Então, ou é democracia ou não é? Estamos a chegar a outro nível da.
Aliás, como é que nós podemos combater? Muitas vezes o inimigo, se não assistimos à sua proposta, aos seus momentos. Eu lembro perfeitamente daqui há uns anos, a questão não me ficou nada atravessada, faz parte. Mas quando, por exemplo, já no final do mandato em que eu fui deputado municipal, fui assistir à apresentação pública do programa do Fernando Cassone.
Da candidatura.
Isso criou muito mal a certas figuras do Partido Socialista local, que acharam aquilo tudo muito estranho. Eu, objetivamente, fui lá, fui ver o que é que tinham para dizer e achei que nem se pode fazer. Não é que nessa altura já tivesse alguma perspectiva de combate político, porque já tinha questionado e, aliás, dito publicamente que não me iria recandidatar, mas se o fizesse, acho que mais motivos tinha para ir, para saber o que é que os meus opositores políticos estariam ou não a prometer.
Sabes que o Vilas Boas também foi apresentar a proposta da academia, foi a Lisboa. E os apoiantes de Pinto Costa não gostaram.
Não gostaram?
Não. Porto é Porto, apresentações é no Porto. Aquela coisa de uma dimensão planetária de clube, isso fica para depois.
Pois, não agradou.
Mas eu aí até percebo. Também então. Percebo. Então, do futebol do Porto é no Porto. se fosse eu também, não tenho nada a ver com o futebol, mas eu acho que é tipo quase, até parece que é uma coisa com medo.
Ah, é isso,
uma coisa tipo com medo.
Não, até pode ser estratégia, agora que tudo se resume, e quase que nos voltamos àquela conversa que estávamos a ter dos partidos que não foram e do Pedro Nuno Santos não ter ido à apresentação. Eu acho que hoje em dia vivemos já uma coisa que tenho constatado e que até me tem irritado. Que eu gosto de assistir, portanto, uma parte significativa do meu tempo livre, digamos assim, vejo os comentários televisivos, não todos aqueles que me agradam, e, por exemplo, o canal que lá em casa, a não ser que esteja focado a usufruir um bocadinho ao final da noite para ver uma série ou um filme que gosto muito, como sabem, geralmente tenho a televisão ligada, eu não vejo programas de entretenimento, aliás, acho quase todos insuportáveis, e, portanto, aquilo que costumo ter é o canal ligado, passo a publicidade na SIC Notícias a ver, ou na RTP a ver o que é que eles estão a dizer. E acho que vive, e ultimamente até troco de canal porque me irrita este excesso de taticismo. Hoje em dia tudo são táticas e peritos em estratégias. Houve estas eleições e pouco se tem ouvido discutir da boca dos comentadores televisivos das opções governativas, que também não são poucas, mas algumas já são conhecidas, pelo menos no plano das intenções. Houve-se pouco a falar daquilo, pelo menos que entendiam que este governo deve fazer do ponto de vista da estratégia política e do governo do país. O que se ouve falar é de táticas governativas, como é que vai resolver o problema com o Chega, como é que vai resolver o problema com o PS. Eu acho que o país está afundado nestes estaticismos. Pedro Nuno Santos provavelmente também não aparece na apresentação, na tomada do novo governo, por uma questão tática, que é: eu não vou aparecer, que é para não me comprometer, ser visto ao lado de fulano tal, fazer esta tal demarcação das esquerdas. Tudo para saltar, que também na questão do que estávamos a falar agora do André Villas-Boas, provavelmente foi uma questão de total taticismo. Entendeu que, se calhar no Porto, onde o Pinto da Costa tem aquelas claques e as gangues todas enraizadas, faz a minha apresentação em Lisboa, a ver se apanha alguns portistas fora,
sim,
fora da gangue, claro, que também vão votar. Pronto, não sei se terá sido essa estratégia ou não, mas lamento, efetivamente, é uma coisa, às vezes me irrita estar a ouvir os comentários da televisão com aquela sabedoria causal de que vai ser assim, vai ser assado, e Montenegro vai fazer, e não sei o que vai fazer, e agora tem dinheiro para gastar. Quer dizer, perspectivamos que possa ter, não sabemos se vai ter, porque o mundo sabe uma coisa que sabemos hoje em dia, é que prever cenários sem ser a curto, muito curto prazo, é dificílimo, porque de repente vem uma guerra, de repente a inflação, de repente dá-se um banco que faliu não sei onde.
Ainda por cima, porque isto tem um problema, que é um problema, que é uma vantagem e desvantagem, que é, ao mesmo tempo, há sempre uma razão para justificar porque é que tu não acertaste na previsão. Ou seja, tu mandas uma bujarda. Isto, a teoria é esta, vai acontecer. Mas depois, se não acontecer, com as mudanças, como estava a dizer o Ricardo, que estão a acontecer no mundo, em tempo real, é sempre possível dizer, pois, eu na altura disse, mas isto não tinha acontecido e, portanto, se isto não tivesse acontecido, aquilo não teria acontecido e, portanto, olha, é um bocado como hoje, não é? Nós hoje estamos aqui a comer pão com queijo. Se não tivesse havido este evento...
Se não houvesse uma conferência...
Uma conferência na cidade, nós hoje não tínhamos queijo.
Se não houvesse o Mitra...
Sim, que disse, já que isto vai para o lixo, que tem bolor, que não tem...
Ajudem este programa da Rádio
Pessoal. Não, isso já agora, eu disse, mas olha, não leve isso... Não servimos isto porque isto está estragado.
Mas sabes que um queijo com valor é um queijo valorizado.
Pois, mas aí temos um problema cultural, que era. Então, não, mas mesmo é que isto, tivemos medo de servir isto tem bolor.
Tenham cuidado a falar do bolor.
Passei o dedo e
pode parecer que estamos aqui a defender qualquer coisa. Porque um dos comentários que ontem eu ouvi a dizer é que estas secretarias de Estado cheiram um bocadinho a bolor. Não sei se ouviram esses comentários. Isto que são um bocadinho.
Não, há lá pessoas que nem sabia que ainda estavam no ativo.
E algumas caras frescas, novas,
sim,
não sei.
Sim, o grande momento desses anúncios é a escolha daquela figura, e depois os comentários disseram isto, todos consecutivamente, a dizer assim, isto já toda a gente sabia que ia ser, que é o José Cesário.
Sim, era isso que eu estava a lembrar.
Que cada vez que o
PSD vai ao poder,
ele é o secretário de Estado das Comunidades.
É.
Pronto, querem aproveitar esse sinal.
É engraçado, é que o Carlos tirou o meu pensamento, é que eu pensei no Cesário. Porquê? Porque ele é vivente, é até para 70 anos, provavelmente. Eu não o conheço, quer dizer, conheço na televisão, mas tenho um amigo que andou comigo na universidade, que chegou a ser, não sei se é chefe de gabinete, mas. E um dia, a brincar com ele, que morou na minha casa, disse: opa, para aquela coisa de política, são amigos. E portanto ele chamou, ele teve durante para aí 2 anos
com ele
em Lisboa, que depois aquilo deu um problema, que a malta que é um bocado descontrolada ir para Lisboa com um salário que é mais ou menos, mas também não é muito,
E agora com
Não, estou a falar isto há 10 anos.
Talvez. Imaginar ótimo.
Epá, ele teve que se mudar, passou a andar de comboio e de coisa, porque aquilo começou a entrar naquela roda, claro, da política e não sei o quê.
Restauração.
Mas, sem. Imaginemos que uma pessoa daquela sonha 2 mil euros ou 2 mil e poucos. Naquele movimento de Lisboa, naqueles circuitos, aquilo não dá para nada. E portanto, à altura, disse, pá, eu já não podia de carro, tinha que ir de autocarro, porque andava de autocarro para cá e para lá, tentava ficar o máximo de tempo em Viseu, porque aquilo não era possível. Depois voltou para a escola, dar aulas normalmente, e eu até pensei, era para lhe ligar até ontem na brincadeira, disse, então, já
vais voltar
ou não? Ainda não tive tempo, mas até tinha alguma piada.
Nessa altura ele saiu o cargo, agora pior, não é?
É pá, pois, agora já não falta lá
um ministério.
Claro, tem que arranjar lá um quartinho.
Para uma tenda.
Mas isso leva-nos para uma das discussões da semana, para mim, que é quando se fala destas grandes, das figuras que foram escolhidas. Este governo tem um problema nítido, que é, nós já falamos disso aqui há muito tempo, que é esta ideia de que quem é que vai hoje em dia para a política, não é? Quem é que vai para cargos desses, tendo em conta as circunstâncias, muitas vezes o benefício que têm ou não. Portanto, vão fazer uma missão pública, alguns com certeza irão aproveitar-se como outros aproveitaram, mas muitos até vão com a intenção de fazer qualquer coisa. E vão com a intenção de fazer qualquer coisa expostos a este crime público agora e até à opinião pública de que é sempre que são todos ladrões e corruptos, quando não é bem assim. E depois, uma outra problemática, que é muitas vezes na vida no privado ou nas suas profissões têm uma vida muito mais confortável. Ora, se isto já era assim, para um governo que muitos perspectivam que não vai durar muito tempo, quem é que estaria disponível? Eu, no computo geral, olhando para o que lá está e dizendo que realmente poderá haver ali muitas pastas, falta de figuras com outro tipo de conhecimento e de presença e de experiência, ou até com aquele toquezinho para inovar, para fazer diferente. Agora, eu consigo compreender que dentro deste cenário, eu até acho que está ali uma coleção de cromos, com todo o respeito, sim, agradável para aquilo que está à frente. Dizer,
quando vais pegar numa pessoa que esteve fora de circuito, pai, 15 anos, as duas, uma, não havia mais ninguém que quisesse ir para aquilo. Ou então, havia uma lista em que alguém já tinha dito que, por acaso, pensa em ganhar desta vez, não, já que da outra vez não ficou, desta vez fica. Porque isto já não é do tempo de Passos Coelho, talvez de Passos Coelho, mas já do primeiro mandato. Portanto, estamos a falar de uma coisa. Não estamos agora a participar de uma pessoa, mas é tipo, porque não há mais ninguém. Para ser secretário das comunidades do que uma pessoa com 900 anos.
Olha, hoje temos já esta informação, e há pouco na Renascença foi aqui tema de abertura, às 7, Governo AD contraria programa eleitoral na nomeação de secretária de Estado adjunta da Justiça. Isto porque a Clara Figueiredo esteve em funções até há poucos meses e, portanto, sendo uma mulher da magistratura, contraria a disposição que o PSD colocou no seu próprio programa, dizer que era necessário haver ali um período
de
carência, um período de nojo. Portanto, já temos a primeira incongruência, chamemos-lhe assim, entre aspas.
E dizem que na escolha dos secretários de Estado, que uma grande dificuldade que tiveram foi a compatibilização de algumas das pessoas, das vidas privadas, lá com aqueles questionários e com aquelas complicações todas que existem, não é? E com as leis anticonflito de interesse, etc. E depois aquilo acaba por se resumir a muito pouca gente. Eu acredito que não seja fácil formar governo. Exato, muito mais quando muitas das pessoas, está bem que ele tem lá algumas que o governo acaba daqui a um ano, ou seis meses, ou o que for, ou dois anos, e muitos voltam para os seus postos. Mas outros não seria assim, portanto, se calhar não estão para se arriscar o seu nome, etc., e tudo o resto, e até a sua vida, ou o seu estilo de vida, para irem para ali, para uma situação relativamente complicada.
Sim, mas aqui o problema é que tu, quando colocas no teu programa um conjunto de condições tão apertadas de legitimidade e de garantia de independência, que depois cais no teu próprio crivo. Como aconteceu com o António Costa, quando teve aquele secretário de Estado do Ambiente, que ele tinha dito que não havia ninguém que pudesse ter algum familiar direto como chefe de gabinete ou nos gabinetes. Pronto. Disse aquilo, e alguém andou a ver, e havia um que tinha lá alguém, e ele teve que se demitir. Quando a coisa fica muito apertada, a gente até percebe que é assim.
Mas
afinal,
os questionários não estão a funcionar bem. Porque já são tantas redes, tantos crivos.
Sim, sim.
Um é do partido, outro é traçado pelo governo que entra em funções, outro. Isto é uma multiplicidade de crivos, e são tantos, claro, que algum peixe vai passar.
Não, eu acho que é ao contrário. Eu acho que isto é uma rede em que toda a gente tem contacto com outra. E, portanto, a dada altura...
É uma paróquia, uma
aldeia. É uma coisa tão pequena que é quase impossível haver alguém que não tenha alguém, pai, no, até 2 graus de parentesco, que esteja uma relação qualquer. Até compartido do outro lado. Portanto, a dada altura, se isso ficar muito complicado, ninguém consegue nomear ninguém porque há ali um conflito de interesse. Porque o outro conhece não sei o quê, porque o outro é casado com não sei o quê, o outro é amante não sei de quem, o outro... está amantizado com, tá, e aqui na altura há sempre, mesmo que não haja, que não vejas o conflito, ele existe. Esta é a lógica da política.
Somos uma aldeia.
Somos, claramente. Claramente uma aldeia.
Então, e nesta aldeia, o nosso prior tem estado bem a gerir tudo isto, e o nosso prior, subentenda-se,
o Luís Montenegro. Ah, é o presidente, está bem.
O Luís Montenegro é o sacristão.
Sim, ok, ok. Nessa lógica de ideias, está bem.
Aquela coisinha, então.
Esse é quase ele está com Luís, é o Papa nessa lógica.
Não, porque ele não estava, eu acho que ele, sinceramente, eu acho que ele não estava à espera de ganhar. Não estava à espera. Não, eu também não estava à espera na altura, depois quase no fim achei que ele poderia ganhar. O Nuno Santos continua a dizer que também quase que ganhou. Quase que não perdeu, pronto. No fundo é tipo, quase que não perdeu.
Mas eu acho que aqui o Carlos estava mais interessado em saber do Marcelo.
O Marcelo deve estar entretido com isto, porque isto é uma coisa, naquela idade, é uma coisa que tem alguma piada, porque isto agora vai, estas coisas, ele...
Eu acho que ele adora aparecer, então como adora aparecer.
Claro, isto é mais
agora aparece, porque recebeu aqueles partidos todos, ninguém percebe bem porquê, porque já estava tudo decidido.
Um.
Agora na Madeira tentou fazer exatamente a mesma coisa, até vir a meio um tipo de lá, dizer que oh, isto já está decidido, é assim, é assado.
Gosta
de aparecer.
Nomes.
E ele diz, ah, este vem, depois faz assim...
E depois acho que muito engraçado, porque se discutia muito o sigilo dessas reuniões, que nada do que se falava lá era para vir para fora, mas depois passam a vida na televisão a passar assim uns appetizers, quase tipo cinema mudo, é só as imagens dos encontros sem sair nada. Achava isso. O objetivo é de facto a máquina publicitária ali a trabalhar.
Sim, o Marcelo sempre gostou, vai continuar a gostar e, portanto, também já não falta muito, não é?
E acho que também gostou destas distrações, embora esta semana já voltou outra vez à baila o caso das gêmeas. Eu acho que foi hoje que li, foi no Diário de Notícias, que estavam a dizer que lá quem estava a averiguar, que houve ali uma marcação, uma consulta ilegal. Até era a palavra que se utilizava, que a consulta tinha sido ilegalmente marcada, afinal.
O que é que é ilegalmente marcada? Alguém passar outra à frente?
Alguém
é uma coisa que toda a gente faz em Portugal.
Não seria legítimo. E, portanto, ele pensa que isso vai ficar abafado, mas não sei se vai ficar.
Eu mesmo,
porque ainda por cima foi a força.
Eu sei, mas
foi
aqui
o André Ventura
problema.
Que veio trazer isso à
baila. Eu sei, mas aqui há sempre um problema. Pode abafar ou desabafar, não vai acontecer nada. Até porque, na altura, o Marcelo também disse, epá, isto não, eu não tenho nada a ver com o assunto. E quem insistir nisto, eu vou processar no tribunal. Que é uma coisa que um presidente, pá, na posição em que ele está... Não lhe fica bem. Deixar andar, pronto, circula e depois tiver que ir a coisa, sempre ao rabinho, responde como quiser, que não temos grandes penas em Portugal, também nunca seria grande pena. Agora a questão é assim, é uma presunção de influência forte. Ele pode dizer, e que é verdade, eu não tenho nada a ver com isto, foi o meu filho.
Foi o doutor Rubelo de Sousa, seu filho.
O doutor, seu filho, o meu filho que fez isto, é aquela besta, não tenho nada a ver com isto, demarco-me já, eu não tenho nada, não falei com ninguém. Pronto, e pode ser, não tem mal nenhum. Agora, aquilo que ele fez na altura foi dizer, epá, vocês não me chateiem com isto, porque eu mando muito, tipo chefe da máfia. Se insistem nisto, vamos para o tribunal. E se vamos para o tribunal, eu ganho. Basicamente é o que ele diz. Porque assim havia um documentário sobre a máfia que é esta a lógica, que é dizer uma coisa e depois demonstrar que vais mesmo fazer, porque é para não haver dúvida nenhuma que é instalar o clima de medo. Ninguém quer ter um problema com o Presidente da República, em lado nenhum do mundo, mesmo aqui. Pá, é uma coisa chata, porque a seguir, se havia o problema da cunha, imaginemos, positiva para as gêmeas, pode haver uma cunha negativa para outras coisas. Que é nunca mais te fazes mais nada. Chateaste-me e agora, tum, 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 fecha tudo. Portanto, ninguém vai querer...
Nós somos um território desses?
Eu acho que somos muito. Tu há coisas... Porquê que tu achas quando pões um comentário qualquer, já fizeste a experiência, assim uma coisa qualquer, faz um forward,
uma
publicação sem dizer nada, uma coisa qualquer. Quando é uma coisa assim, é que ninguém comenta nem foi um like. Se for uma coisa assim pacífica, toda a gente gosta muito, não sei o quê, gosta pouco, que gira, não sei o quê. Se for assim uma coisa, pac!
Isso é um bocado a natureza humana e eu acho que aqui isso
nada
não está bem.
Porque as pessoas têm a consciência, nem que seja no subconsciente, que aquilo, na pior das hipóteses, é inócuo, mas que pode ter uma consequência. E, portanto, o melhor, a teoria da prudência, é não dizer nada. Nem gosto, nem deixo de gostar. É como se não tivesse visto. Porque depois tu consegues ver, por exemplo, no Facebook, quem é que visualizou. Não sabes quem é. Tipo, 500 visualizações. Contactos, zero. Depois uma porcaria qualquer. Não tem interesse nenhum. Tens, sei lá, 500 visualizações e 400 likes. E para aí 20 loves. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque não tenho, é que não tenho dúvida. É que as pessoas estão muito prudentes sobre, primeiro, a segurança das redes sociais. Quem é que está a ver aquilo e como é que aquilo é gerido?
Eu acho que se manifestam mais hoje em dia quando há, sobretudo, hoje em dia, isto,
coisas políticas.
Houve experiências feitas até em prisões e coisas assim. É o efeito das massas. Se virem que há um grupo significativo de pessoas, aí
as pessoas estão prontas para ir para a lavagem de roupa suja nas redes sociais.
Eu tenho mais que tu.
Pois, exatamente. Tanto é que eu até vos posso dar.
Não.
Não conheço a música.
Tu conheces?
Yes. Exato, vou passar qualquer. Aqui no final do programa.
É sempre bom a gente aprender alguma coisa nesse programa.
Tanto é que é uma das coisas que se falava agora, quando se falava dos apoiantes do André Ventura, é engraçado constatar uma coisa, como antes dessas eleições, determinado tipo de comentários ou notícias que saíam, por exemplo, às vezes daqueles fact-checks do polígrafo e essas coisas que saem, como muitas vezes não se viam muitos apoiantes do André Ventura porque
não tinha votos
e existia ali um certo receio de estar a dizer uma coisa que se achava que a maioria lhes iria cair em cima. É engraçado constatar na internet como desde que agora foi estes 20% e 1,5 milhão de portugueses lá que raio é votar, como no, mas de um dia para o outro, é uma coisa impressionante, perdeu-se a vergonha de dizer que se apoia determinada tipo de causa.
Mas isto tem a ver com uma coisa. Ninguém gosta de ser uma minoria muito minoria.
Claro.
Não é? Tipo, sei lá, tanta coisa, não é? Tipo, se tu pôs uma coisa que tu achas que é tipo um rato de laboratório, não vai dizer assim, eu sou o rato de laboratório, não há ninguém igual a mim. Epá, ninguém gosta assim muito disso. Tirando uma pessoa ou outra. A parte das pessoas gosta de saber que há muita gente
que pensa
da mesma maneira. E quando fica reforçado com isto, não é que mude o pensamento. Assume o pensamento, até porque é a grande vantagem do voto secreto. É que permite limpar aquela questão de... Pá, não é a mesma coisa, tu levantares o voto no ar...
Claro.
Não é. Por isso é que até na Assembleia da República, eu acho que...
Eu confesso que eu também fazia essa experiência, é muito engraçado. Fazia essa experiência nas salas de aula. Quando era a eleição nas direções de turma para fazer as eleições dos delegados e subdelegados de turma, que é lá os miúdos elegem quem é que os vai representar, quem é que é o delegado e subdelegado, fazia muitas vezes a martiça de propor primeiro uma eleição à mão levantada e dava um resultado e depois invalidava os resultados e assim, não, isto não é algo que não correu bem, vamos fazer isto agora com um voto secreto.
E dava totalmente diferente.
Claro. Portanto, isso está na natureza desde ali de tempo. O gajo
maior que dominava aquilo, ninguém ia levantar o braço contra ele, e portanto, está escaladinho.
Ou queriam apoiar o popular, ou queriam não sei o quê, e ali deixou o voto secreto, retira um bocado essa dimensão.
Mas resisto, que há falta de entusiasmo no meio de tudo isto. Gostamos de ver o comentário, gostamos de acompanhar a análise, vamos lendo, vamos seguindo.
Porque está muito enjoativo.
Parece que isto está... Não, eu diria que parece que está tudo assim muito por arames, muito assim por fios, muito...
Tá. As marionetes têm linhas muito finas e, portanto, isto está... O cenário não está nada apelativo. Muito mais num cenário em que o país precisa urgentemente de... Precisa de ação, precisa de ímpeto, precisamos de ver qualquer coisa. E como não perspectivamos que isso vá ser fácil de acontecer, perde-se um bocadinho o entusiasmo, pois claro.
Baixa a expectativa?
Epá, eu não sei qual é a expectativa. Quer dizer, havia uma expectativa, havia expectativas de ambos os lados, não é? Que um ganhasse, que outro perdesse, não sei o quê. Depois isto acabou por ficar ali numa situação que é complexa do ponto de vista, porque ninguém verdadeiramente ganhou. Sim, é sério, ganhou por uma margem pequena.
Uns perderam mais que outros.
O Chega foi o único vencedor do ponto de vista da alteração daquilo que era uma expectativa deles próprios e do próprio país.
E não venceu sequer um ponto que lhe permita fazer seja o que for.
Certo,
portanto, também...
O próprio país ficou um bocado chocado com a dimensão... Chocado? Que é assim, com a dimensão que o Chega efetivamente tinha. E, portanto, agora está tudo, tipo, digo eu, a pensar como é que a gente vai jogar isto com, primeiro, um cenário que não era previsível, que era o Chega ter... poder mandar, e já mandou, porque houve, nunca tinha acontecido haver quatro repetições de votação para eleger o Presidente da Assembleia da República, e também nunca tinha acontecido terem acordado, pronto, fica um, dois anos, outro fica dois. Quem é que, pá, a gente não sabe que é secreto, não é? Mas pá, que é, só pode ser. Eu Chega que quis pôr aqui a mão e dizer assim, isto agora, enquanto a gente não quiser, isto não é resolvido. Depois há 500 mil reuniões, e depois aquilo acontece. Que é um acordo de cavalheiros que nem sequer acho que aquilo nem sequer é uma coisa legal, não está escrita. Porquê? Porque se o
porque não há presidência, não existe.
Sim, não claro, existe, mas é. Se o como é que eles têm, o Aguiar Branco não quisesse aí, não sei.
E até penso que isto foi mais para sinalizar aqui, na minha opinião, insignificante, mas uma vitória, digamos assim, do Partido Socialista naquele momento. Porque tudo aponta, o mais provável é que daqui a dois anos, quando fosse o momento de honrar a palavra e a tal rotação, já tivemos orações outra vez.
Portanto, depende do que vai acontecer, mas por exemplo, uma coisa que é... Uma coisa que ontem, no outro dia não, ontem não, na semana passada, me lembrei, que também é engraçado, que o CDS, que é a segunda vez, tem um ministro da...
Negócios Estrangeiros.
Não, da defesa.
Ah, é da defesa, peço desculpa.
Foi o Paulo Portas,
sim.
Agora calha sempre ao CDS da defesa.
A defesa.
É uma coisa interessante. É, tipo, porquê que calhou ao Portas e agora calhou ao...
E segundo o que dizem que aconteceu, deviam ter ficado escaldados com essa história de ter...
A história
das fotocópias e da pena.
As fotocópias foi para guardar?
Pois. Isto não parece.
Não, essa parte,
este
cara,
não parece
essa parte,
tão
essa parte
lúcido.
As fotocópias até parece uma coisa que é um bocado. Foi empolada. Qual é o problema de alguém querer ficar com o registro e com o acervo daquilo que se passou efetivamente? Porquê? Aquilo não é secreto,
o que se conta, alegadamente, e aqui reforço alegadamente, porque não sei, mas já ouvi isto de várias bocas, algumas com mais conhecimento de causa do que outras, é que perante as ameaças, as complicações com os submarinos e outras que tais, para que nunca houvesse uma tentativa de o pressionar ou incriminar nesse sentido, que ele, então, aí é aquela história, eu fiz isto e querem-me tramar, então espera aí, terá recolhido lá informação altamente confidencial que incriminará um conjunto...
Ah, mas não inventou informação,
não
inventou informação verdadeira, pronto.
Informação, que o segundo consta verdadeira,
pronto.
E que iria incriminar um conjunto muito vasto de pessoas e interesses, e que foi uma maneira de se salvaguardar.
Mas isso está bem. Uma coisa é que tu chegares lá, copiares, pesquisas e apagares tudo. Que é lavar aquilo. Outra coisa é, eu quero guardar isto para o caso de alguém vir dizer uma coisa que não é verdade, eu podia demonstrar que está aqui. Não, o que aconteceu foi isto. Porque, supondo que o que está guardado para lá é verdade e era oficial, não foram coisas gravadas à
acho que era uma daquelas velhas táticas de eu vou, mas vocês vêm comigo. Pronto, portanto, deixa-se estar aí quietinhos, eu vou ao fundo, mas vocês vêm comigo.
Está bem, eu também concordo com isso. Tipo, se houver um problema, nós temos um problema. Ok, tu a seguir vais dizer, ok, aconteceu isto, nós tivemos dois metidos nisto. Eu vou dizer, tu tiveste metido nisto, disse, oh, Ricardo, queridinho, que eu tenho aqui uma coisa que tu também estavas lá. Tu assinaste comigo. E tu vais pensar,
muito fino.
Se calhar é melhor estar caladinho. Ou então diz assim, está bem, não me importa, e vamos dois ao fundo. Então pode acontecer.
Pode haver, é um bocado como José Cesário, será que há pastas... que se coadunam mais com
pois.
As bandeiras partidárias, pode ser?
Pode ser.
Moral desta história, só para resumir, alguma surpresa, alguma nota pela positiva que destacassem nestas nomeações, nestas escolhas? Alguma coisa que vos surpreendesse positivamente?
Não, a mim não. Não me surpreendeu nada.
E negativamente?
Isto é um bocado que na tomada de posse não tivessem entrado os partidos.
E nas escolhas vai das sensibilidades pessoais. Há de facto ali umas figuras com as quais eu simpatizo mais, muitos deles não os conheço, e depois há uns que simpatizo mais e outros que simpatizo menos. Eu não sei, quer dizer, há figuras que até têm competência política e experiência, por exemplo, muitos estavam muito agradados com a escolha de... Mas lá está, as sensibilidades pessoais, por exemplo, Paulo Rangel. Eu não acho que seja um grande representante para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, independentemente da experiência que tenha como deputado. Portanto, enfim, será um bocado das opções de cada um. Chocou-me um bocado a escolha daquele tipo, agora não me lembro do nome dele, Pinto Luz.
De Cascais para as infraestruturas?
Para as infraestruturas, que
já
foi.
Já tinha passado.
Não, tem. É aquele. E é aquele que tem um problema dentro daquela escolha grave. Vamos ver o que é que vai resolver. E até me pareceu uma escolha estranha de Luís Montenegro. Porque se há um assunto que tem sido polémico neste país nos últimos anos, é a TAP. E consta que esse Pinto Luz é que na calada da noite tinha feito o negócio com a. Para com a concessionária do aeroporto.
Com a Vinci.
E parece que essas condições, que hoje em dia todos são unânimes, incluindo aqueles membros da Comissão Independente, é que aquilo foi um negócio feito, mas muito mal feito, e parece-me um bocado inusitado que vão buscar o mesmo tipo que fez esse péssimo negócio para agora vir para essa pasta resolver o que ainda está para resolver relativamente ao aeroporto.
Mas esse problema conhece por não sei, também.
Não. Também não sabemos se ele o fez por isso, se o fez por orientações políticas, não, até era competente.
Mas esse problema punha-se em primeiro lugar com o Pedro Nuno Santos.
Claro, sem dúvida.
Que depois o problema que arranjou foi candidato.
E fartou-se levar no lobo.
Está bem, mas foi o candidato eleito pelo PS para ser o primeiro-ministro. Que, aliás, eu tinha dito na altura, assim, pá, eu, a coisa que mais detestaria é uma questão pessoal. Era ter o Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro. Era uma coisa que me gostaria bastante, depois de tudo o que aconteceu. Não quer dizer que o Montenegro não possa fazer, mas ainda não fez, ao menos isso. Depois daquilo que aconteceu, e ter quase ganho, pá, eu, quando foram as eleições, eu tive até alguma atenção, no outro dia, para ver se efetivamente aquilo não teria acontecido e não aconteceu. Porque era uma coisa, que é um problema. É a democracia. Que é... A pessoa tem que estar preparado para o voto popular.
Para ganhar e perder.
Não, as pessoas é que mandam. E, portanto, o que acontecer não é tipo, epá, isto está tudo mal, é uma injustiça, pá. Como é que chega, pode ter lá, não sei. Então, porque eles gostam, que pessoas votaram, não é nenhuma injustiça, é assim.
Claro.
Agora, depois,
é a democracia.
Podemos dizer, ai, porque as pessoas estão pouco instruídas, estão desinstruídas, estão instrumentalizadas.
Mas a culpa delas terem pouco instruídas e terem facilmente instrumentalizadas não é do Chega, de certeza.
Não estava cá, portanto.
Aí, muitas vezes.
Portanto, isto vai dar sempre asneira.
Claro.
Ah, então porquê? Olha, porque é assim, porque não há sistemas perfeitos e, portanto, as pessoas votam e qualquer dia, e já estamos muito, aliás, não é? Qualquer dia já estamos, quando um partido tem 20% de votos, não há 20% de pessoas estúpidas. Não há. Não é possível.
Toda a gente acordou para esta realidade.
Sim. Não é? Quando é 20% ou 15% já está ali na coisa. Agora, 20%, opa, não é possível justificar com qualquer desvaio, não. Há 20% de pessoas que podem não se identificar com o Chega, mas não se identificam é com o resto.
Mas, curiosamente, isto desde o dia das eleições e dos resultados, digamos que o discurso muda, já se centra nas ideias e menos nas pessoas, não é? A crítica, o ataque, já não é dizer que, de facto, ali há um universo de pessoas pouco recomendáveis, não é?
Sim, sim.
Todos nós, todos.
Claro. Todos nós. Há 20% de pessoas que estão com o Chega, depois há 30 ou 20, 28 com o PS e, portanto, estamos quase todos iguais, estamos separados. Temos visões diferentes, o que é que devia ser para
aprender a governar? Também a aprender com, digamos, a sua própria intuição, não é?
Eu acho que é um país que está a aprender muito e é parte muito boa do Chega, que foi aparecer para dizer ao país, aos governantes, tem que decidir coisas depressa e com eficácia.
Claro, e que essa rotação, afinal, não está assim tão segura como alguns pensavam.
Tem que se tomar decisões boas ou más, mas rápidas. Tipo, é isto, é fazer isto. Não é andar a discutir aquela porcaria dos polícias, dos guardas, anos e anos e anos. Pois, aí, anos. Então, Chega, diz assim, se formos nós governo, isto não... Vou inventar. Num mês está resolvido. Está decidido. Bem ou mal está decidido. E as pessoas gostam disso, porque estão fartinhas do país. Ao fim de 30 anos está exatamente com os mesmos problemas que tinha há 30 anos atrás. Só que pior, porque agora há muito mais condições para poder resolvê-los. Com todo o dinheiro que veio para cá. Quando aqueles slogans quer dizer assim, estamos fora de alimentar a corrupção e assim e tal. É verdade. Porque todo o dinheiro que veio para cá, se não vem a lado nenhum, em algum sítio está. Não é? Agora, aquela mensagem está do ponto de vista de quem está farto de pagar impostos, quem não sei o quê, que não vê nada, quer ir ao médico, não tem médico, o professor não tem filho, não sei o quê, epá, aquilo é uma confusão. Chega a dizer assim, foda-se, isto, epá, vamos comentar este gajo.
Sabes que ainda hoje a passar na rotunda do hospital estava a olhar para o cartaz e a pensar,
pintado.
Está pronto para ir para o hospital para as urgências, está ali ao lado.
Basta um, está bem, mas basta um gajo, num cartaz. Basta um. Basta um, põe um bigode e também vi com a cara cheia de sangue, não é?
Pronto, ok. Exatamente.
Mas isso não diz nada. O que dizem são os votos. Fazer um gajo, está zangado com o André Ventura e pinta com o pé. Pronto. Depois a gente vê e depois pode pensar, quem não gosta diz, ah, e foram milhares de aderentes que não gostam do André Ventura. Mas nas urnas isto não há cá a conversa. São 20%, ou 20%, ou 21%, ou o que seja. E pode, e agora...
A primeira conclusão é que os partidos já haviam ter começado a limpar a propaganda. Podem estar convencidos que aquilo ainda vai servir para as próximas eleições.
Já estão a aproveitar.
Não, o que eu acho que vai acontecer, que eu acho que pode ser positivo, o que eu acho que vai, pode ser positivo para a frente.
É para não levar por com aqueles balões de tinta.
Sim, mas o que eu acho que vai acontecer aqui para a frente, não sei se é meio ano, se é um ano, que é, ou chega-se modera, ou... modera e, portanto, ainda pode conquistar mais votos, ou os outros partidos começam a fazer alguma coisa
para ir raparem,
para capitalizar e, portanto, vai depender mais da maneira como chega a se portar como oposição, ou enfim, não é oposição, mas um partido terceiro, do que a forma como os outros se posicionam, porque pode capitalizar muito, que é provar um conjunto de coisas que até não está totalmente de acordo, mas viabilizou. Cortar é radicalmente.
Um partido responsável.
Sim, exatamente. Que no fundo é a mensagem que o André Ventura tem dito, que não é radical, ele diz: nós somos tão responsáveis que temos de ser radicais.
E há lugar para responsáveis? Os últimos que tentaram passar por responsáveis ou afirmarem-se como responsáveis acabam com 4 e 3%. 5, 4, 3.
Sim, sim.
Porque
estás a referir ao Bloco de Esquerda.
Bloco, CDU.
CDU, sim.
Não, mas o Bloco teve ali um problema, acho eu, que foi quando, com a geringonça, depois de não ter.
E lá acho que há dois problemas
todos,
principais.
Para ficar
quer o Bloco, quer o Partido Comunista, capitalizavam um público, e isso vê-se, é tácito nas zonas de voto. Por exemplo, vamos para o Alentejo, ganhava, ficava muito bem classificado o Partido Comunista, e agora não fica, não tem, quase desapareceu do Alentejo,
e
foi substituído nessas áreas pelo Chega, da CDU para o Chega.
Claro.
Isto porquê? Porque votar no Bloco de Esquerda e na CDU durante muitos tempos era um voto de protesto. Havia pessoas que nem simpatizavam com muitas das ideias do Bloco ou da CDU, mas achavam que era um voto antissistema. E a partir do momento em que tiveram na geringonça, deixaram de ter essa categoria. E, na verdade, neste momento, o único partido em Portugal que capitaliza esse tipo de votos é, sem dúvida, o Chega, porque é aquele que nunca lá esteve, tem, de facto, um discurso que é um discurso de grande protesto, e as pessoas simpatizam. Depois... ainda tiveram um outro problema, e eu este tenho salientado, disse-o aqui muitas vezes e transmitia, como sabem, a minha relação com o Bloco de Esquerda foi curta e sempre tive, enfim, muitas contrariedades com muitas coisas que lá se diziam, mas sempre dei a conhecer algumas das pessoas que conhecia do partido, que achava que o Bloco de Esquerda estava a viver um período de crise existencial neste sentido, e que foi muito perigoso, e continuo a achar que isso se nota cada vez mais. Vamos ver agora como é que vão, se vão afundar mais ou se vão conseguir contornar essa tendência, que é, com o aparecimento de André Ventura, o Bloco de Esquerda passou a ser um partido que, em vez de se identificar por oferecer soluções, passou a ser um partido que se destaca, não, por estar contra sempre a extrema-direita.
Ah.
A sua identificação, eu contei-vos aqui há uns anos, penso, não sei se neste programa, se no programa anterior, acho que já foi aqui, que vos contei que já depois de estar, estava na vida política, nem partidária, nem nada disso, de receber um convite para o Encontro Internacional das Esquerdas, que se ia realizar, já não sei se em França, acho que é em França. E qual era a temática principal do simpósio? O combate à extrema-direita. E um partido que se identifica desta forma, na minha opinião, dá palco a essa extrema-direita,
claro,
que eu acho que foi o que o Bloco de Esquerda tem feito aqui. Portanto, há muita gente que se calhar podia estar mais moderada, talvez não para uma esquerda, mas mantendo-se a uma direita mais centro, e que se foi cada vez mais extremando devido a esse tipo de diálogo. Portanto, esses partidos estão um bocado, e creio que não vai ser fácil recuperarem. Até porque não têm figuras, que também é esse grande problema. É que nós, apesar de tudo, cada vez menos, ainda há muitas pessoas, ainda há muita dinâmica partidária, mas eu acho que cada vez mais as pessoas, é engraçado isto, estão a afastar dos partidos e a aproximar-se de pessoas. E, portanto, o André Ventura leva sempre aqui uma grande boleia, na minha opinião, que as pessoas votam e sabem quem vota. Eles não votam no Chega, eles votam. Exatamente, isso foi um problema que sempre nos complicou.
Ah, bem, mas é que,
e
mas
quando
é que,
votam,
mas é que
votam no André Ventura.
Problema, porque não há mais ninguém. Gente, o que é que a gente conhece? Quem é o número 2 do André Ventura? Quem é? Diz-me.
É aquele fã que está sempre ao lado dele, com os números, não sei dizer quantos, Pinto.
Que eu acho que é.
Que tem um ar de mafioso de primeira.
Tinha um filho que eu acho que era treinador de futebol.
Pronto, mas ninguém sabe, não é? Pronto, ok.
O escândalo que diz que ele e o filho, como há confusão no jogo, sim, e o pai também ajuda à festa.
Claro. Mas está bem, mas ninguém sabe. Quer dizer, as pessoas conhecem. O Chega é o André Ventura. Ainda é o André Ventura. Embora tenha. Quantos deputados?
Mas vão saber.
Sim, vão saber.
Ele não é parvo todo, vai manter sempre aquela figura providencial, lá está, mas vê-se que agora começa a dar mais palco. Tem aquela moçoila que anda sempre também ao lado dele, que ele gosta muito, foi a que o lançou nos TikToks, e depois diz muito sobre as gerações mais novas, porque eu fiquei muito admirado quando soube que uma das razões porque os mais jovens o conhecem muito bem é por causa da...
É deste senhor que estás a falar?
Não, estás-me a cancelar.
Desculpa.
O cancelamento cultural. É sim, esse, exatamente. Sim.
Então a notícia de.
Última hora.
Janeiro, não, junho de 2023, deputado chega a acusar de insultar árbitros e autarca. Portanto, isto é o para o nosso cada dia no futebol.
Claro.
Foi numa incursão. O Lino
Ferreira Torres. Foi de... semana, do Chega.
No fim de semana de futebol. São coisas que acontecem, é mal.
Acontece.
À tampa com o desporto. Meus caros, estamos aqui em cima das 8 horas. Propositadamente esgotámos com a política nacional esta sexta-feira, que não é santa, porque na próxima quinta temos a data do nosso programa. Podemos contar...
Sim, sim, à distância, mas sim.
À distância, o Ricardo, para mim, presencialmente.
Sim,
vamos acabar com o que falta aqui.
Não, não, estamos para um mês.
Vamos vindo. E aí, se calhar, para falar da política mais doméstica, porque também temos tido aí sempre momentos interessantes e estão a surgir.
Por acaso, eu recebi.
E eu aproveitei estes dias para fazer aqui uma reflexão.
Andava
mais...
Andei
a ver o que anda por aí.
Pois. E então, se calhar, vamos deixar as pessoas também curiosas para perceber o que é que pode andar por aí. E na próxima quinta-feira, cá estaremos no horário habitual, tal como tinha prometido.
Deixa-me só dizer uma coisa para fechar, porque eu recebi aqui um convite, que é uma coisa interessante, que é um convite da Câmara para dia 9 de Abril, confirmar até dia 7, para ação pública participativa no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Ora, eu acho muito interessante, mas isto é uma coisa que já tem para aí 15 anos. Que já tem... uma ação pública participativa de discussão do desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável dia 9 de Abril na fábrica de Azeias Gafanha da Nazaré. Este plano irá definir a estratégia de mobilidade do município para os próximos 10 anos, identificando ações a implementar que garantam de forma integrada e equilibrada a compatibilidade entre os diversos modos de mobilidade. Ora, isto é uma coisa incrível. Eu estarei lá, mas isto é uma coisa que em 2017, quando fui candidato, já era uma coisa que estava a discutir, que as ciclovias nunca mais se juntavam, não acabavam. Este plano não pode ser discutido com Ilha, tem que ser discutido com Ilha de Aveiro e Vagos, pelo menos, integrado, não é? Não são pessoas de Ilha que vão discutir o plano de mobilidade urbana do município, porque o plano de mobilidade do município tem que ser com outros municípios, não é? Não é aqui à volta, para isso não precisa de nada, para andar aqui à volta. A gente pega na bicicleta, dá uma voltinha e está feito. Como é que eu vou daqui para Aveiro?
Este programa é no dia?
Este programa é no dia
9 de Abril.
9 de Abril, às 21.
No momento
é,
a seguir, em que o Carlos fazer a sua prospeção, vigilância barra.
Se há lá novidade ou não há.
Barra Costa Nova também.
Vai estar
por acaso, só para outra coisa, que alguém de um grupo que eu pertenço aqui de Ilha, com um programa que deu na televisão sobre Aveiro. Em que Ilha, muita gente Ilha, se sentiu
indignada
e apropriada
da
Aveiro com a Costa Nova como se não fosse de
Ilha. Isso é um clássico.
Mas isso, essas discussões no Facebook têm que se alimentar de alguma forma.
Não foi no Facebook, foi num grupo do WhatsApp.
Mas é um clássico. Esteve aceso também.
Parece bem.
A mim parece-me bem que a discussão.
Tu vais dar um mergulho na Costa Nova da Barra, na Costa Nova de Ilhéus ou na Costa Nova de Aveiro?
Para quem gosta de fazer discussão e tem o seu espaço de lazer nestes fóruns, pois.
Não, eu acho que pode ser um bocado fazer um bocado mal de Lisboa, que acha que isto é tudo. Tudo que não é Lisboa é tudo igual.
É a província.
Aqui não é Aveiro. A única praia de Aveiro que a gente sabe é São Jacinto.
E como sabes, a Gafanha diz o mesmo. Praia da Barra é a Gafanha.
E é.
E o Porto de Aveiro é a Gafanha.
E não é outra banda.
É outro. Temos aí também outro mote para grandes discussões, porque depois alguém diz, mas é Conselho de Ilha, e alguém diz, mas é Distrito de Aveiro. E portanto somos Aveiro, Portugal,
que
Europa,
desafio?
Mundo.
No fundo é na Europa, é praia, é a Costa Nova é na Europa.
É no quilómetro 0 da A25. Quilómetro 0 da A25.
Então vá, para a semana discutimos os temas mais locais. Também tenho que depois mandar aqui uma laracha do Porto de Aveiro, que andam lá grandes confusões. Mas fica appetizer.
Terminamos aqui só com este som que eu tinha prometido ao Carlos Pedro Ferreira. Nós já vamos distribuir os pólos.
Eu não quero.
A quem o enviou o agradecimento e a ti que fizeste também de portadora desta encomenda.
Eu fui tipo um sem-abrigo, disse, ah, já agora eu levo tudo.
Nós somos os três.
Sim,
fazemos os três parte desta. Não, mas ainda precisamos cuidados com a saúde. Zero, no sugar.
Isto era para ti.
Isto aqui é bom. Mas eu creio que é nutricionista, não se deixa enganar com estas coisas que eu já tenho.
Mete lá, mete lá. Foi-se meu, amar alguém mais belo que eu. Pega-me à vontade que eu gostou de verdade, foi Deus que me deu, acho eu. Foi-se meu, contigo eu posso ser quem eu quiser. Por mais incrível que pareça, ninguém esqueça, posso ser até mulher, alguém me quer. Ser amiga do Ronaldo até do Brad Pitt, não há quem me evite, eu faço um passo frito. O meu é com orgulho e admiração, podes ver nas minhas fotos, sou um grande arranhão. Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu. Likes não chegam, é para mim, claro. Curto pelo dó, é bom para você, só minha. A galinha da vizinha pode pô-la na. Quantos likes tens? Quantos likes tens? Foi-se meu, eu dou por mim e logo ao acordar. Aproveito o sol da janela, tiro-me a selfie à ramela, fico a rezar, eles vão gostar. Foi-se meu, olha só as botas que eu comprei. Podem comentar, sim, ficam-me a matar, mas como os paguei, só eu sei. Ser amiga do Ronaldo até do Brad Pitt, não há quem me pita, faço um passo frito. O meu é com orgulho e admiração, podes ver nas minhas fotos, sou um grande arranhão. Quantos likes tens? Tenho mais que tu. Likes não me chegam, é para me limpar o cu de pelo dó. É para forma ser só minha. A galinha da vizinha, voz de bola. Quantos likes tens?
Independente. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19h. Em 105 e terranova.pt.